Fala, cambada, beleza? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. E aí, vamos começar a gravação desse episódio. Primeiro, agradecendo o feedback de vocês aí do último episódio que a gente dá volta, na verdade, né? Das gravações aqui pro TribuCast. Então, foi bem bacana e espero que vocês continuem gostando e me dando esse feedback aí, porque isso é importante para que eu possa estar gerando mais conteúdos e tendo ideias. Porque às vezes o pessoal acha que é fácil, só pega e fala, mas não é bem assim que funciona, né? Então, quanto mais ideias vocês me trouxerem, mesmo que às vezes você pense assim, puta, acho que eu pedi pro Caê gravar alguma coisa tal, assim e tal, e depois para e fala, não, deve ser muito idiota, aí vocês não vão nem falar. Cara, pode falar, porque essas coisas idiotas às vezes geram interesse, tem outro interesse de outras pessoas com assuntos similares, e eu posso estar trabalhando a ideia e encontrar alguma coisa, tá? Eu sempre faço uma pesquisa, pergunto pra galera que tá mais próxima, os alunos e tal, mas é bacana que quem tiver sugestões aí para episódios, que me mandem e troca uma ideia pra gente tentar fazer sempre algo que seja de interesse de todos vocês aí. Esse episódio em específico foi sugestão de um aluno da tribo lá de Araraquara, o Edgar. Ele vem ouvindo todos os TribuCasts e vem gostando bastante. E pediu, Caê, dá pra você comer? Faz pouco tempo que eu tô treinando e tive minha primeira experiência no Open agora e eu quero estar melhorando e tal. Por que você não fala sobre esse assunto? E me passou, a gente trocou uma ideia e eu achei interessante. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês aí uma opinião minha, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui nesse canal é uma opinião minha, então não é uma opinião geral da comunidade ou de todos os treinadores de CrossFit ou até mesmo da minha irmã lá de Araraquara. Às vezes a gente pensa em algumas coisas diferentes. Então tudo que eu estiver falando aqui é uma opinião minha. Então se alguém tiver alguma coisa para falar, para acrescentar e tal, que venha falar comigo ou discordar ou, né? Mesmo sem faltar com a educação, lógico, mas isso é uma opinião minha, então não saia por aí falando que eu ouvi o TribuCast e o CrossFit ele é assim, assim, assado, que não é. Tá? Isso é uma opinião minha, que fique bem claro. E o tema de hoje vai ser um manual do atleta de primeira viagem. Por que eu achei interessante isso? Porque cada vez mais está na moda o pessoal querer competir. Não digo moda, mas quando a gente treina o CrossFit, que é um treino, na verdade, que lida diretamente com performance, porque quando a gente começa a treinar e começa a sentir a evolução, a gente sente uma melhora na performance. E o natural das pessoas, ou da maioria delas, é querer testar essa performance. Muitas vezes a gente testa isso daí durante os treinos com nossos amigos, em comparação com nós mesmos, em comparação aos benchmarks que a gente dá nos treinos e depois a gente repete no momento futuro e tal. Mas a gente tem aquela curiosidade, principalmente as pessoas que são mais competitivas, que às vezes vieram de outros esportes, ou que mesmo sem estar vindo de outro esporte, mas tem aquela veia, aquela coisa mais competitiva, busca tá se comparando e se posicionando em relação aos outros participantes da mesma modalidade que a gente gosta. E aí cada vez mais surgem campeonatos por aí, campeonatos a nível regionais, mais da cidade, ou campeonatos internos dentro do box, e até as grandes competições a nível nacional e algumas a nível internacionais que a gente acaba tendo acesso. E o bacana disso tudo é que eu mesmo, Caê, eu sempre fui um incentivador e continuo sendo em competições. E eu gosto de trabalhar com atleta, eu gosto de descobrir atleta, formar atleta. Isso é uma das minhas paixões. Eu vim do esporte, né? Antes do CrossFit, eu fui jogador de futebol por muito tempo e eu sempre gostei treinar para competição e buscar alta performance. E depois no CrossFit eu tive a oportunidade de encontrar isso também como coach e trabalhar efetivamente na construção e na potencialização de talentos. Então isso é bem bacana, eu sou um incentivador. Apesar de também ter o outro lado, que eu também gosto muito e cada vez mais principalmente nos últimos 2 anos ou no último ano, eu tava voltando mais para a parte do CrossFit de lazer mesmo, trabalhando com os alunos de boxe, e isso tem sido muito gratificante para mim, e tá podendo acompanhar também a evolução das pessoas consideradas normais, né? Porque nível de atleta, hoje o CrossFit acaba encontrando, né? Acaba aparecendo dentro do CrossFit, são pessoas praticamente mutantes aí, pessoas anormais relacionado a nível de performance. E cada vez mais eu tenho gostado de trabalhar com as pessoas normais que fazem o ódio do boxe, que procuram objetivos que estão melhorando o seu treino ou qualidade de vida, ou estão mais condicionado para praticar outros esportes no final de semana, seja esse esporte sair para pedalar, jogar uma bola, correr com os amigos, enfim. São pessoas que às vezes procuram o CrossFit para estar melhorando a sua performance física e transportar isso para outros esportes e outros hobbies. Então está sendo bem bacana e é um caminho que cada vez mais eu vou estar mergulhando, eu vou estar trabalhando, me especializando para poder atender melhor esse tipo de galera, não deixando também de lado os atletas, que isso com certeza eu nunca vou conseguir. Então vamos lá, dentro desse perfil de atleta de primeira viagem, eu separei 2 aqui, que é o atleta de verdade diversão e o atleta de performance. E eu vou falar alguns pontos aqui de cada uma dessas categorias, do que as pessoas pretendem buscar em relação às competições, às primeiras competições aí que vai estar disputando. Algumas coisas que é o que eu vou falar primeiro agora são coisas que servem para ambas as categorias, ou para ambos os grupos de atletas, que é você estar se preparando, ter pelo menos um tempo mínimo de treino, que você tenha o aval do seu treinador para você poder disputar alguns campeonatos, porque só ele sabe qual é o seu nível de que você se encontra no momento, se você já dá conta de você competir ou não, se é bacana você competir nesse momento. Então essa parte é importantíssimo que as pessoas tenham paciência. Não é porque eu fui jogador de futebol profissional que eu vou começar a treinar CrossFit com 2 meses e vou estar saindo para competir. Então tem vários elementos que são servem de parâmetro para os coaches para saber se você está apto nesse momento a competir. Pode ser que agora, nesse momento, você não esteja pronto, mas que muito em breve você possa estar participando de algum campeonato para se divertir ou para buscar um pouco mais de performance. Então, cara, a primeira coisa é que você respeite o processo. Vá pro box, descubra o CrossFit como modalidade, como hobby, aprenda a fazer os movimentos, trabalhe os seus movimentos base, treine junto com a galera, se divirta, aproveita o lado mais bacana que o CrossFit pode oferecer. Não sai logo pensando em competição, porque isso pode ser muito frustrante para as pessoas que não saibam lidar com essa coisa de cobrança, né? E às vezes acaba confundindo muito. Eu vou falar um pouquinho disso daqui também quando a gente for falar das diferenças de classe de atleta. A outra coisa que é comum em ambas elas, que é a preparação pré-competição. Então, e isso também vai muito com que o seu treinador, né, ou seus treinadores conversarem com você e elaborarem a estratégia, tudo certinho em relação à alimentação, a descanso, até qual dia eu treino, se eu fico uma semana parado antes da competição, se eu treino até 2 dias antes, 1 dia antes, ou continuo treinando direto. Isso vai depender muito do que vocês conversarem com o treinador de vocês, com os treinadores de vocês, tá? Então são coisas que depende da categoria. Se você é um atleta que busca performance nas competições ou é um atleta de diversão, é importante que isso daí esteja bem alinhado. Fechou? Então eu notei algumas coisas aqui e não necessariamente é nessa ordem, tá? Isso daí que eu fui lembrando e fui colocando, e às vezes as pessoas podem até encontrar ter algumas outras sugestões de coisas que eu não falei aqui, então vocês me falem nas redes sociais para que eu possa depois, às vezes, gravar até um outro episódio com essas coisas que ficaram faltando e tal, mas foram as que eu achei mais importantes e mais pertinentes para estar colocando agora nesse primeiro momento. Então vamos começar falando por diversão. Quem é esse atleta da diversão? É aquele atleta que na verdade, a gente vou chamar de atleta, né? Porque desde que a gente tenha esse costume, né? Na verdade, no CrossFit, de chamar os alunos de atleta, porque muitas coisas que os alunos passam dentro do box de CrossFit em relação a treinos, a tentar buscar a melhorar sempre, às vezes até sair da zona de conforto e tal. Então, a gente, pelo menos aqui na tribo, a gente gosta de falar atletas. Se no seu box o pessoal fala aluno, fala, sei lá, aí vai de cada um. Então, eu vou falar como atleta aqui para vocês. Então, quando eu falar atleta, não quer dizer atleta de alta performance. Atleta pode ser um atleta para diversão, que busca diversão, e também um atleta de alta performance. Então, a primeira coisa nessa subcategoria, ou nessa categoria do atleta de diversão, que eu anotei aqui, é que o atleta tem que traçar os seus objetivos, né, para essa competição, que normalmente tem que... É interessante que sejam objetivos modestos. O que seriam esses objetivos modestos? Cara, eu tô treinando, eu quero me divertir. Eu não sou um cara que eu vou lá e gasto 1 milhão em equipamento, suplementação, não faço aquela dieta certinha à risca. Eu treino quando dá e eu tô lá no box pra socializar com a galera, pra se divertir e tal. Mas aí pintou uma competiçãozinha e eu quero medir o meu fitness e eu quero estar participando dessa competição pra ver qual é que é. Então, seria interessantíssimo o atleta já partir com os objetivos já pré-definidos. E, normalmente, esses objetivos têm que ter um caráter, né, bem realista. Então, se eu sou um atleta que não levo o CrossFit muito a sério, ou não levo tão a sério assim, ou por muito tempo, eu não vou querer traçar um objetivo de chegar lá e ser pódio. Porque nem é o que me interessa. O pódio pode ser que seja uma consequência. Porque, lógico, quando a gente entra numa prova, seja em campeonato ou até mesmo no WOD, muitas vezes a gente entra para dar o nosso máximo. E tá, já aconteceu muito de, às vezes, o atleta, mesmo quando está com esse objetivo de diversão e tal, ele entrar na competição, dar o seu máximo ser suficiente para esse pódio. Campeão, vice, ou terceiro lugar, ou até quinto, dependendo do campeonato, que às vezes tem pódio para quinto colocado também. Então, o legal é você traçar esses objetivos, que primeiramente seria completar os odds. Ah, vamos sair para competir, então meu principal objetivo é completar todos os odds dentro do cap. Às vezes, entender como que eu vou me comportar dentro dessa competição relacionada a descanso e tal. Isso daí, mesmo sendo uma coisa que a gente vai puxar e falar um pouco mais na parte da performance, é importante o aluno do lazer também entender. Ele vai chegar lá, vai ser um pouco mais difícil do que ele está acostumado, porque normalmente durante a semana, quando ele treina, ele faz o treino certinho, depois faz um odd, e em competição muitas vezes não, sempre são mais de um odd, e às vezes mais de um dia de competição. Então, traça os objetivos de forma mais realistas. Então, vá com o primeiro intuito de você terminar os odds, se divertir, estar junto com a galera, que isso daí eu acho que é um bom ponto de partida. E aí, se no meio do campeonato você conseguir algumas colocações bacanas e tal, dá para pensar em se posicionar melhor na tabela de classificação. Mas, a princípio, o atleta já tem que, esse atleta de diversão já tem que sair do seu box ou ir para a competição já com o objetivo principal de completar todas as provas, para também não ficar se frustrando, tá? Muitas vezes as pessoas saem, vou ser campeão, vou ser isso, vou ser aquilo, chega na hora, não funciona assim e acaba perdendo a parte mais bacana da competição, que é a diversão, tá? Então, esse é um ponto de partida assim, que eu acho mais bacana. Outra coisa que funciona bastante, e eu falo isso, porque eu, quando vou competir, na verdade, antigamente eu ia mais, agora eu vou menos, mas eu pretendo voltar a competir um pouco mais, e eu tô nessa classe aí dos atletas de diversão, eu não tô pra performance. E uma coisa que eu sempre faço, que é bacana, é quando eu vou competir, normalmente eu vou com a galera do boxe. E a gente acaba tendo nossos amigos de treino, pessoas que a gente é mais próximo e tal, e sempre rola aquela competiçãozinha. Então, várias vezes eu fui pra campeonato, eu não tava nem aí se eu ia ser primeiro, segundo ou terceiro. Eu tava competindo com o trio, que normalmente vai por equipe competir. A gente tava competindo com um trio de amigos nossos. Então a gente tira sarro, brinca entre a gente. Na hora da prova, fica olhando pra galera, pros nossos amigos, né, de boxe, que estão nas raias ao lado. E a gente tira sarro e tal, então tem aquela competiçãozinha entre nós amigos, que às vezes é muito mais bacana do que aquela competição realmente com as outras pessoas, e chegar a crescer pódio e tal. Então, às vezes a gente acaba dando até um pouco a mais, né, se esforçando mais ainda do que se a gente tentasse brigar por pódio ou alguma coisa assim. Porque às vezes você vai numa prova, você não vai tão bem, e aí você já dá uma desanimada e tal. Mas aí quando você tá e fica longe da galera, tipo, faço duas provas, eu tô lá em 20º, alguma coisa assim. E quando você tá competindo com seus amigos, não interessa a posição que você tá. O que interessa é que você tem que tentar ganhar do cara na próxima odd. E isso é bacana e é bem engraçado. Desde que seja essa competiçãozinha saudável. Tá? Eu tô falando de mim, mas eu não sei como são as pessoas. Tem pessoas que são muito competitivas e aí capaz de dar treta. E não é esse o objetivo. É realmente brincar e se divertir com seus amigos de treino. Outra coisa que é bem bacana, que eu anotei aqui, é estar saindo às vezes de dentro do box, né? Da sua realidade dentro do box, para conhecer outras pessoas, conhecer outros box, conhecer outros treinadores. Porque acontece muito, isso daqui até fugindo um pouquinho da coisa da competição mesmo, mas acontece muito das pessoas que treinam com a gente aqui no box e nunca tiveram a oportunidade de treinar em algum outro box. E às vezes as pessoas ficam falando assim, ah, lá na tribo, ou CAE, ah, os treinos são muito chatos, eu não sinto que eu não estou evoluindo, e não sei o quê. E mesmo a gente conversando, explicando, cara, você está evoluindo aqui, ou você está indo no máximo que você consegue, ou você já teve uma grande evolução de quando você chegou para agora e tal. É bacana às vezes você chegar nos outros lugares, competir com pessoas, ou estar na presença de outras pessoas, para você poder às vezes entender. Pô, às vezes eu falo tanto do meu box que não funciona aqui, isso, aquilo, e eu vejo que, pô, tá funcionando sim, em comparação com as outras pessoas. E é claro que não dá pra gente comparar, porque a gente não sabe, né? Às vezes eu tô treinando faz 4, 5 meses, tô competindo com a pessoa que faz 2 meses que treina, mesmo não sendo uma coisa que eu acho bacana, mas eu, Caia, não faria, mas às vezes em outro box acontece. E às vezes a gente dá um pouco mais de valor a todo o trabalho que os treinadores do box que a gente treina faz com a gente. Às vezes a gente acha que não tá bom e comparado com o que tem por aí, tá excelente. É claro que, pô, você paga a mensalidade, você sempre quer buscar o melhor da qualidade do serviço e tal, tá? Mas às vezes as pessoas não têm parâmetro. E ter esse parâmetro com outros box, às vezes é bacana, porque pode fazer com que mude um pouco a ideia de onde você treina e você passa a entender melhor o que os seus treinadores estão passando para você, o porquê de cada coisa e tal. Então, essa coisa de conhecer a galera de outros box, cara, é muito bacana. E tem muitas amizades que eu fiz em competições que hoje eu levo pra vida e faço super questão de, às vezes, estar na competição. Às vezes até uma competição que nenhum atleta meu tá competindo, mas eu vou, às vezes, na competição. Já aconteceu isso só pra encontrar a galera e conversar e trocar ideia e aumentar o network, sei lá, cara. Às vezes nesse mundo de hoje que a gente às vezes tem muito contato só por redes sociais, é bacana a gente às vezes encontrar no pessoal, pode ser até mesmo nossos ídolos que a gente tem no esporte, e às vezes a gente só vê no Instagram ou alguma coisa assim, e quando a gente vai para competir, seja para competir mesmo de fato dentro da arena ou às vezes assistir competição, é bacana que a gente tenha essa oportunidade de encontrar essas pessoas lá. Então isso daí é uma coisa que, porra, é importantíssimo, e eu sempre levo muito em consideração e falo sempre pras pessoas aqui que tem dúvida de competir, não sei se eu compito, se eu vou lá, não sei se eu dou conta, isso, aquilo, que eu falo, cara, às vezes a competição nem é o mais importante, existem várias outras coisas que a gente pode estar sendo bacana no final de semana ou no dia de competição, e uma delas é conhecer as pessoas novas. Outra coisa que isso daqui, pra mim, cair hoje, é importantíssimo, e eu não abro mão, que é sair pra comer, cara. Por que eu falo sair pra comer? Tem gente que vai dar risada. Cara, eu brinco às vezes, e às vezes o pessoal fala assim, e aí, Caê, tá ansioso pra competição, pro TCB? Eu falo assim, mano, pro TCB eu nem tô tão ansioso, porque, porra, faz 8 anos que eu tô nessas competições aí, e eu sei muito bem dos meus atletas, mas eu tô ansioso pra ir no Outback, ou pra ir comer alguma coisa diferente, juntar a galera e sair pra comer, porque, tipo, eu moro em Poços de Caldas, Se você está ouvindo aí esse podcast e mora numa grande capital ou numa grande cidade que tem todas essas coisas aí, pô, vocês não vão entender muito. Mas quem é do interiorzão, cidade pequena, vocês vão entender perfeitamente. Cara, às vezes eu vou no Outback, a competição, tipo, TCB, é quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou 3 vezes no Outback, 2 vezes, porque se a gente fica meio louco, né, velho? Eu lembro quando eu tava lá, quando eu morava em Araraquara, ou depois mesmo quando eu cheguei em Poços de Caldas, às vezes o pessoal falava assim, ah, eu sou de outra cidade, eu venho aqui pra comer no McDonald's. Aí eu falava assim, nossa, velho, você não tem McDonald's na sua cidade, cara? Você não, né? Pra quê? E aí depois comecei nessas competições, eu vejo no Outback, no Madeira, sei lá. Eu nem tô fazendo propaganda, hein? Mas se alguém do Outback estiver ouvindo aí, ou de, né, do Madeira, que eu citei aqui, quiser patrocinar nós, patrocina aí que eu vou comer só de vez em quando no estabelecimento de vocês, porque em Poços não tem. Mas quando eu vou também, eu como bem, viu? Então, se quiser patrocinar nós aí, chama aí no direct que a gente ama uma parceria. Mas, brincadeiras à parte, isso é uma coisa que eu acho, porra, bem bacana. Tem até o Léo, que é o Léo Bastos aqui de Poços, que a gente às vezes sai só pra ir no campeonato, só pra comer. Chega lá, a gente vai no Outback. Tem até parceiro que a gente arruma dentro do bloco mesmo, que a gente fala, oh, vou lá pra comer, que o que mais importa é comer, isso, aquilo. E a gente brinca, e isso é importante, galera. Sair pra comer é importante, conhecer, fazer um tour gastronômico na cidade das competições aí, se sobrar tempo, óbvio, e dinheiro também, né? Porque às vezes eu me preparo, eu sei que tem os campeonatos maiores, tem isso daí, eu vou guardando dinheiro antes pra chegar lá e gastar. Mas isso é uma coisa que é bacana. Outra coisa que é legal também, e isso serve... Não é nem tanto pra alimentar o ego, porra, mas é bem bacana isso, desde que a pessoa não seja noiada nisso, né? Que essas coisas de tirar foto. Eu falo isso porque, porra, em competição, principalmente nos campeonatos internos que a gente faz aqui na tribo, tem o Lu, que é o fotógrafo oficial aqui de Poços de Caldas, tem o Rainer também, que é o coach e o fotógrafo lá de Araraquara, que são fotógrafos excelentes. E em outros campeonatos também que vocês vão, aí tem a possibilidade de vocês comprarem fotos da galera profissional. E, cara, não é todo dia que a gente tem foto profissional nossa, ainda mais competindo. Pô, a gente... Vários alunos que tiram foto nas competições e faz quadro, coloca em casa. Pô, porque é um momento bacana. Não é só aquela coisa de você tirar foto pra ganhar like nas publicações. É pra você mesmo ter esse registro de quando você competiu, cara. Que, pô, é tão bacana você lá competir e sair umas fotos iradas, velho. Tipo, umas fotos muito loucas. Então, isso é uma coisa que incentiva bastante a gente, às vezes, nos campeonatos. Ah, vou lá pra tirar foto só. Acaba sendo, tipo, uma brincadeira, mas é verdade, pô. A gente registrar esses momentos que a gente... Pô, a gente treina, às vezes, o ano inteiro pra pegar uma competição no final do ano. Ou a gente... programa, um período de treino pra poder competir, e aí chegando nessa competição, é bacana a gente ter umas fotos pra gente guardar de recordação, colocar no pôster não, colocar no porta-retrato, e enfim, tem várias aplicações que a gente pode estar fazendo com essas fotos aí. Então isso eu acho bacana. Então pra galera que vai competir esses atletas de primeira viagem aí, na parte de diversão e tal, isso é uma coisa bem bacana, que a gente não tem a oportunidade de ter um fotógrafo profissional disponível pra gente sempre. Então nessas competições a gente tem, e a gente sempre consegue várias fotos bacanas aí pra tá guardando de recordação. Outra coisa também que é importante quando eu tenho aqui é se sentir parte da comunidade. Assim, nós da tribo, como nós somos, né, pioneiros, já estamos desde 2012, não somos os primeiros do Brasil, mas estamos lá no comecinho também. A gente tem muito forte essa coisa da comunidade, que a gente vem com essa ideia. Eu aqui em Poços, a Luana lá, minha irmã lá em Araraquara. Então a gente tem essa coisa de tentar manter viva essa tradição, dessa cultura da comunidade. E muitos box, às vezes, não tem essa... Tanta oportunidade, ou às vezes os treinadores desses box são a galera mais da nova geração, que não sentiu na pele como a gente sentiu. Não dizendo que, nossa, na tribo é ótimo porque os caras são das antigas e tal. Não, nada a ver. Eu não tô querendo dizer isso, não. Tô querendo medir a qualidade ou atestar a qualidade pra melhor ou pra pior. Mas às vezes as pessoas, esses boxes mais novos, não tiveram as mesmas oportunidades de a gente estar participando de competições ou estar dentro da, da comunidade do CrossFit há muito mais tempo, como a gente já tá desde 2012. Então, quando pinta esses campeonatinhos aí, pô, é bacana que às vezes o pessoal vai e acha muito bacana, porque, né, tá conhecendo, entrando no mundo do CrossFit agora e tal, e essa parte de estar dentro da comunidade, se sentir dentro da comunidade, cara, é bacana demais. Então, pros alunos iniciantes se sentirem parte de algo maior, isso motiva muito pros treinos, ou até mesmo no campeonato, e é uma injeção de ânimo que faz toda a diferença depois no decorrer da nossa vida aí dentro do CrossFit. Outra coisa que é importantíssima, e essa também entra lá na parte da performance, mas que também faz a diferença para a galera da diversão, é a gente descobrir quais são os nossos pontos fracos, né? Porque às vezes a gente tem preguiça de treinar, ou não gosta de certo determinado movimento do treino, e não leva muito a sério, e aí sempre chega na competição, tem aquele movimento que a gente odeia, que sempre cai no ódio, e a gente vai lá e se ferra nesse movimento. A gente sai do ódio puto, e aí fala, vou treinar todo dia essa caceta, e vou fazer essa caralho todo dia, e não sei o que. Então, às vezes a gente, dentro de competição, que a gente consegue dimensionar o quão é importante, às vezes, treinar mesmo que a gente não gosta. Ou, né, são treinar, mas nos dedicarmos nos movimentos, tanto quanto nos movimentos que a gente não gosta, tanto quanto dos que a gente gosta. Então, é bacana, porque sempre nas competições a gente acaba entendendo e descobrindo que a gente precisa melhorar alguma coisa a mais aí nos nossos treinos. E por último, o que eu anotei aqui, é a diversão. Cara, isso daqui é o que faz valer a pena. E se não tiver o objetivo de se divertir, cara, nem vai. Entendeu? Porque não é só se frustrar, porque muita coisa errada pode acontecer. Às vezes você sai com um plano na cabeça, chega lá, as coisas acontecem de outra forma. E às vezes você acha que tá num nível de performance que é muito bom e nem tá tanto assim. Então, cara, entenda bem essa coisa da diversão. Entenda o momento que você se encontra dentro da sua, do seu nível físico, da sua condição física. Então, se você vai para um campeonato de primeira, um atleta de primeira viagem, e vai para se divertir no campeonato sem muita responsabilidade, cara, aproveita para se divertir. Eu falo isso porque às vezes o pessoal fica aqui no box e fala assim, não, vou para se divertir, para conhecer a galera, para brincar, para fazer, sei lá. Talvez tenha todas essas coisas que eu acabei de falando anteriormente aí. E aí chega depois do campeonato, chega aqui no box, puto, todo frustrado, porque não foi bem, porque não conseguiu fazer um movimento. E esquece da diversão, cara. Então, não se esqueçam da diversão. Isso é o que mais vale a pena. É isso daqui que vai fazer com que vocês acordem todos os dias com vontade de treinar. Porque quando vocês se baseiam assim, em performance, e vocês não são um atleta, ou não tem a cabeça, um mindset formado para isso, para estar lidando com a performance, com as frustrações que isso pode acarretar, por N fatores que às vezes dificultam, ou, sei lá, faz com que você não tenha a performance esperada, você acaba fugindo do ideal, né? Ou o princípio, você acaba fugindo do princípio de competir por diversão. Então, seja consciente que você está indo para se divertir, e se acontecer alguma coisa muito errada, fica puto na hora, óbvio, porque a gente não está lá, né? A gente não vai também dar risada de tudo e sair de casa para só se ferrar e dar risada de tudo. Repetindo, né? Dar risada de tudo, mas beleza, não tem problema. Então, fique puto, né? Mas depois, cara, tire lição disso, brinque, tire sarro, faz meme com a galera e leve isso na diversão. Então esse é o principal conselho, nem sei se é conselho, mas sei lá, a dica que eu dou para esses atletas de primeira viagem que não são atletas, na verdade, que pensam em performance, pensam em estar lá para estar junto com a galera e se divertir. Não esqueçam disso, fechou? E agora para os atletas de performance. Antes de começar a falar dos atletas de performance, quem são esses atletas? Ou quais as principais características, ou algumas características que a gente acaba encontrando nesses atletas? Normalmente, são os atletas que já vieram de outras modalidades esportivas, que já foram atletas profissional, amador, ou sei lá, o grau de nível que esse atleta já teve em algum outro esporte. E as pessoas, quando vêm de outros esportes, de competição principalmente, tem essa coisa muito aflorada de querer competir sempre. E aí chega no CrossFit e acaba encontrando também essa competição, ou a possibilidade, ou sei lá, ou a oportunidade de competir novamente. E às vezes pega um atleta que já não, o seu esporte principal, aquela coisa que você fez a vida toda, e aí você ficou velho, ou por conta de alguma lesão específica do esporte, alguma coisa, você deixou de competir. E quando você aposenta, sente muita falta da competição. Isso aconteceu comigo, eu sentia muita falta de competir quando eu me aposentei, entre aspas, né? Quando eu larguei o futebol pra estudar, enfim. E eu sentia muita falta de competir. E eu encontrei isso no CrossFit. Então isso foi muito importante nesse processo meu, nesse, né, de voltar a gostar de treinar pra competição. Porque eu não gostava muito de treinar nem quando eu era atleta de futebol. Eu sempre fui meio vagabundo. Mas eu me dava bem, eu era competente no que eu fazia e treinava, levava a sério com uma profissão e tal. E depois, quando eu parei, eu fiquei meio perdido. E no CrossFit eu me encontrei de novo, aquela coisa de colocar um objetivo, de treinar para isso, me programar para isso, e eu sentia muita falta disso. Então, normalmente, esses atletas de performance, eles acabam buscando isso dentro do CrossFit também, uma nova oportunidade de buscar isso. E às vezes, por esse motivo, eles acabam pulando um pouco etapas, né? Então, às vezes, o cara começa a treinar faz pouco tempo, né? Lembrando que eu tô falando dos atletas de primeira viagem. E às vezes ele começa a treinar há pouco tempo no CrossFit, e por ele ter uma bagagem de outros esportes, ele acaba se dando bem nos treinos, pegando os movimentos de forma mais fácil, por conta do seu repertório motor, toda a facilidade por ele já ter sido um atleta em algum outro momento na sua vida, e ele acaba querendo competir muito rápido, né? E aí tem algumas coisas que a gente tem que começar a ficar esperto e tomar cuidado para que esse atleta em potencial, né, não seja perdido no meio do caminho. Então nós, treinadores, temos que saber detectar essas pessoas que têm esse... principalmente, como eu posso dizer, essa veia competitiva. Nem a questão de talento, essas coisas, é mais essa veia mesmo de competir. E aí a gente ir olhando com carinho para essas pessoas e ajudar essa pessoa a achar o seu próprio caminho. Seja ele o caminho efetivamente para performance, ou colocar na cabeça dele que não tem necessidade de sofrer mais tanto assim em relação ao esporte, e ele começar a levar ele mais pro lado do atleta de diversão. Que também, pô, é importante também o atleta, às vezes, buscar o outro lado competitivo da coisa. Porque tem muito atleta que passa muitos anos no seu esporte principal, né, da vida toda, sob muita pressão, e aí depois no CrossFit ele procura a competição também porque sente falta, mas não quer também competir com o mesmo nível de estresse que sempre teve a vida toda. Ele acaba migrando para essa parte da diversão e acaba sendo super bem lá, se adaptando com a galera e se posicionando realmente na coisa do atleta de primeira viagem, mais de lazer, não de competição. Beleza? Então aqui alguns pontos que eu coloquei também aqui nas atletas de performance, repetindo, não necessariamente são nessa ordem, eu fui lembrando e fui colocando, e se faltar alguma coisa, postem nos comentários também lá e ajudem a eu estar podendo deixar o podcast mais abrangente e completo possível para vocês aí, com informações pertinentes. Então eu coloquei aqui ganhar experiência, na verdade, bagagem. Isso daqui é importantíssimo. Eu sempre, quem é atleta meu, ou que já em algum momento trabalhou comigo lá nas minhas consultorias, vai identificar muito no que eu vou colocar aqui, porque isso aqui eu sempre falo para as pessoas. E a primeira coisa é ganhar experiência. Cara, eu tenho um atleta aqui, vamos supor, utopicamente, né, um exemplo, que chegou um atleta no meu box que é muito bom, e eu vejo que ele tem uma coordenação motora muito bacana, e gosta de competir, começa a ir bem nos treinos, e aí ele fala que quer competir, e eu dou oportunidade, conversando, se eu achar que tá no momento bacana para ele competir, eu dou abertura e libero para ele estar competindo. Então, nesse momento, cara, É importantíssimo que o treinador e o atleta estejam cientes que essa primeira competição é para ele ganhar experiência. Esquece resultado. Às vezes até a fazer algumas experiências dentro mesmo da própria competição. Teve um exemplo bem claro que aconteceu esse ano na seletiva, 2019, na seletiva do interior de São Paulo, com um atleta aqui da tribo, que é um atleta de performance, que é o Renan, e um atleta muito bom, e com certeza em breve ele já vai estar brigando nessas competições nacionais, eu tenho certeza disso. E o que acontece? Eu precisava fazer alguns testes com ele dentro da competição. A gente chegou e conversou, falei, Renan, você vai tentar fazer o WOD assim, assim, assado, elaborando algumas estratégias e tal. E chegou num determinado momento que eu falei assim, agora é o seguinte, esquece a estratégia, esquece tudo. Eu quero que você dê o máximo que você consiga dentro do WOD, nem só pra você travar e não conseguir terminar a prova, não me interessa. Eu quero que você entenda e que você sinta um desconforto de você estar na Dark Zone, aquela zona obscura do WOD, que é pra aquela hora que você não tá aguentando mais, você ter que fazer a repetição totalmente fora da sua zona de conforto. Eu não quero que você trabalhe na sua zona de conforto. Eu quero que você literalmente se foda nesse WOD e que você aguente a dor, porque em algum momento de você, como atleta de alta performance, você vai ter que subir um pouco mais o seu nível de dentro do WOD e aguentar a dor. Isso faz muita diferença nos grandes atletas que a gente encontra hoje. Então eu quero que você passe por isso agora. E ele foi lá e regaçou na prova, deu a vida dele, saiu gatinhando da prova. E eu fiquei super orgulhoso, porque a gente buscou isso e ele foi lá sem medo nenhum. Foi humilde em saber que ele poderia ter ido muito melhor. Com certeza ele ia muito melhor naquele WOD da competição. E ele acabou indo mal porque ele realmente travou e era isso que eu queria que acontecesse com ele. Que ele travasse no momento. E aí eu falei, Renan, vai acontecer que você vai perder posição. Depois, na classificação final do campeonato, você não vai estar numa classificação muito legal, mas não interessa, entendeu? Não interessa pra gente agora, a gente conseguir ganhar experiência e bagagem, que vai ser importantíssimo para você nas futuras competições. Então, isso é algo que as pessoas, os atletas têm que ter muito em mente. Usar as competições para experimentar, para poder entender como funciona ritmo de prova. Até anotei aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, mas eu vou acabar até falando agora. Conhecer os ritmos, o ritmo de prova, conhecer o seu próprio desempenho dentro das provas, porque acontece uma coisa em competição que às vezes não tem treino, que é adrenalina, e às vezes dá aquela drenada, se você não souber controlar isso, isso vai te prejudicar. Em alguns momentos, é importante, o atleta que sabe lidar com essa adrenalina, ele ajuda muito, mas existem algumas pessoas que não sabem lidar, e só em competições que ela vai aprendendo a como funciona, como reagir e como interpretar essa adrenalina para que seja algo positivo e não algo que vá atrapalhar isso. Então essa coisa de você ganhar experiência, conhecer um ritmo de prova, às vezes não só não ficar olhando o tempo todo pro lado, porque existem alguns momentos que você tem que esquecer quem está do seu lado fazendo o WOD e concentrar na sua estratégia para você, sei lá, poder apresentar o máximo de desempenho possível nesse momento, naquela prova. E em outro ou em algum outro momento, você realmente tem que olhar para o lado, às vezes para buscar o atleta que está na sua frente, ou às vezes para não deixar o cara chegar muito perto de você e você ganhar a bateria, ou enfim, sei lá, pelo objetivo que você traçar para essa prova. Então tem que ter essa experiência para você saber realmente a hora de puxar, a hora de sair da estratégia, a hora de se sentir bem, porque vários momentos a gente elabora uma estratégia, vai ser assim, assim, assado, mas quem já esteve comigo, o atleta meu comigo na área de aquecimento ou pré-WOD, eu sempre deixo bem à vontade e falo, cara, se você se sentir confortável no meio do WOD e achar que dá para você ir mais, a decisão é sua, entendeu? Eu gosto muito dessa coisa de estratégia, mas eu sou muito daquela coisa do feeling, cara. Então, essa coisa do feeling, ela é importante, importantíssima. Às vezes você vai lá e traça uma estratégia e o cara às vezes segue a risca do começo ao fim. E pode ser que se ele tivesse às vezes sentido o WOD, ou tendo aquele feeling, aquela sensação, aquele seu sentido, sei lá, no meio da prova, se ele desse um pouquinho mais, ele conseguiria ir melhor. Então isso é uma coisa que às vezes o treinador, eu estando fora da arena, eu não consigo dimensionar. Isso daí é só o atleta que está vivenciando no momento. Então essa bagagem, essa coisa de você saber a hora de fazer uma repetição a mais ou fugir da estratégia, é só o atleta mesmo com a experiência de algumas competições e de situações de prova que vai conseguir ter isso. Fechou? Então é importante também essa coisa de ganhar experiência. Outra coisa que é importante, cara, isso é uma coisa que poderia fazer um episódio só disso, mas eu vou passar mais ou menos por cima resumido aqui pra vocês, que é, cara, vestir a sandalinha da humildade. Porque, cara, eu canso de ver isso. Toda hora eu vejo. E não é uma vez, nem duas, nem três. Cara, N vezes eu vejo isso. São pessoas que são rei dos stories do Instagram, ou das postagens no Instagram, ou os reis do odd aqui no box. Chega aqui e arregaça nos odds. E aí acha que ele é muito mais do que ele realmente é. E aí vai pra competir, chega lá e toma na tarraqueta. Mas toma muito na tarraqueta. E aí abaixa bem a bola, recolhe as asinhas, põe o rabinho no meio das pernas e entende que a humildade é importante. Que não é porque eu sou o melhor do meu box, eu acho que eu sou o melhor do meu box, eu acho que eu sou o melhor da minha cidade, que eu saio por aí se sentindo o atleta de alta performance, campeão mundial de crossfit. Cara, eu canso de ver isso. Eu canso de ver atletas que estão começando, que até às vezes tem até um potencial bacana, e aí comece bem, e aí começa a querer atrás de patrocínio. E aí tem gente que posta às vezes na internet, o cara não tem nem espaço para postar o vídeo no story, tanto patrocínio que tem que colocar. E, cara, e às vezes acho que quanto mais patrocínio, melhor atleta é. Cara, esse negócio de patrocínio é a coisa mais idiota que existe, a maior balela que existe. E muitos atletas, às vezes, estão sendo, tipo, acham que estão abafando porque tem patrocínio. E, cara, não é isso que funciona. Patrocínio realmente mesmo, já falei até em outros episódios, é aquele que vai lá e paga a sua competição, é aquele que dá uma ajuda de custo pra você, é o que dá equipamento, sei lá. Tem apoiadores, né? Patrocinadores são diferentes de apoiadores. Apoiadores é aquele cara que tem algum serviço que é importante para um atleta, sei lá, seja ele qual for. Vou dar um exemplo aqui, tipo, ah, sei lá, o cabeleireiro. Quero dar um apoio para você e aí você não precisa pagar, você vem aqui cortar o cabelo aqui comigo e nas competições você fala meu nome. Dei um exemplo de cabeleireiro, tá, galera? Não tô falando que isso acontece, eu nem sei se tem isso. Só pra não falar alguma coisa aí e depois ficar mal, pegar mal. Mas aí, isso daí é um apoiador, não é um patrocinador. Entendeu? Então, às vezes, pessoas se sentem os melhores atletas do mundo, porque tem um monte de apoiador, e aí acha que é atleta. Então, não é assim. As competições é importante, às vezes, pra você se posicionar tomar o chazinho da humildade lá e ver que eu posso ser o melhor do meu boxe ou até o melhor da minha cidade, mas a nível de competição, a nível estadual, nível nacional, eu sou um cara que eu preciso evoluir muito, um cara ou uma menina que precisa evoluir muito ainda, eu tenho que baixar minha bola, dar alguns passos para trás e trabalhar os meus pontos fracos e tentar buscar alta performance para valer, porque o melhor do boxe, o melhor da minha cidade não quer dizer que eu sou um atleta, fechou? Outra coisa que é importante nas competições para esses atletas que buscam um pouco mais de performance se entrosar com o treinador. Porque uma coisa é o seu treinador estar aqui do seu lado no box, falando para você faz isso e faz aquilo. Outra coisa é uma arena de competição, em que às vezes o atleta está longe e o treinador está lá na grade e há muita gente gritando, às vezes a grade é longe, isso, aquilo. Então existem várias coisas que são importantes, às vezes... que eu sempre faço com meus atletas, eu chego e eu falo, vou ficar em tal lugar, e chegou naquele lugar, eu grito pro cara ouvir a minha voz e ele saber a direção da minha voz, porque às vezes na área de competição é 1 milhão de pessoas fazendo, correndo, e você se perde um pouco, e você não precisa saber onde eu tô, você não precisa olhar pra mim, mas se você, na verdade, você precisa saber onde eu tô, na verdade, não precisa, às vezes, olhar pra mim dentro da área de competição, lá dentro olhar pra mim lá fora, mas se você souber onde eu estiver, eu consegui detectar a minha voz no meio de microfone de narrador, no meio de torcida gritando, isso tal, é importante. Então, essa coisa de você treinar e às vezes o treinador também, não precisa falar, porque pô, é difícil às vezes o cara na grade, você passar uma instrução pro cara. Tipo, o atleta, não faz isso, faz aquilo. Não dá, o cara não vai ouvir isso, aquilo. Então tem alguns códigos que você fala, ou alguma piscada que você dá, ou às vezes um gesto, uma mímica, que o atleta, só de você fazer isso, ou às vezes olhar pro treinador, ele já sabe, entende o que você quer passar para ele. Então isso daí é um entrosamento entre atleta e treinador, que também não é de um dia pro outro. Existem várias competições. Isso daí, às vezes, são coisas que, no meio do ódio, meu atleta tá lá na... no meio do evento, o pau torando, ele dá uma olhadinha pra mim, eu faço uma mímica aqui, um gestinho, ele já sabe realmente que eu tô querendo passar pra ele, e fechou, e fica muito mais fácil essa comunicação. Então isso é importantíssimo pro as competições, pro atleta e pro coach se entrosarem. E uma coisa também que eu coloquei aqui, que na verdade são as últimas duas ou três coisas que eu vou falar aqui, é aprender a trabalhar com estratégia. Eu falei um pouquinho acima e vou reforçar um pouco agora. É aprender a trabalhar com estratégia, é saber realmente qual é o seu nível que você se encontra, principalmente dentro das competições. Às vezes você testa esse odd, né? Você está capaz de postar os odds antes. Aí você vai e testa o odd num dia, o odd 1 testa num dia, o odd 2 testa no outro, o odd 3 testa no outro. E aí chega na competição, os três odds no mesmo dia. Aí você precisa fazer ajustes na sua estratégia, porque você já vai estar cansado, ou às vezes sentiu alguma coisinha no odd lá que você não estava, que pegou de surpresa, que não estava programado e tal. Então, fazer esses ajustes nas estratégias, então isso é importante. Isso só com o tempo nas competições que você vai conseguir adquirir esse feeling para você poder, junto com o seu treinador, e também o seu treinador tendo a capacidade de poder mudar essas estratégias aí de acordo com o seu nível de desempenho no momento. E também é tão importante quanto isso é o atleta saber lidar com pressão. Muitas pessoas são muito boas nos treinos, tem um performance absurda nos treinos, ou no Open ou alguma coisa assim, e aí chega na competição com torcida, com outros atletas às vezes de nível um pouco melhor do que ele e tal, e o cara não consegue lidar com a pressão. Isso faz toda a diferença para um atleta de alta performance, a pressão. Muitas vezes o atleta pipoca, eu não gosto de falar pipoca porque é uma palavra muito forte, mas às vezes o cara não consegue lidar realmente com essa coisa da adrenalina, ou de chegar na competição de como fazer para melhorar, ou às vezes errar um movimento e o cara apagar isso e seguir dali para frente. Tem pessoas que se abalam com erro e eu não recrimino isso, porque cada pessoa é uma pessoa e é complicado. Cada um sabe de cada um dentro da arena ou de tudo que fez até chegar aquele momento. E aí, às vezes, comete um erro bobo, alguma coisa. É difícil realmente, às vezes, passar por cima disso e continuar o odd e tal. Mas são coisas que dentro da vida de um atleta de alta performance pode acontecer. E acontece, né? Eu sempre brinco com os meus atletas que eles falam assim: Caê, o que você acha para esse campeonato? Qual que é o objetivo? Eu falo assim: mano, meu objetivo é que você só se foda. Não esteja torcendo contra o cara, que quero que ele erre tanto. Ou sei lá, não tô desejando mal. Mas em alguns momentos, para algumas pessoas, principalmente eu sempre gosto de olhar muito lá na frente, e eu sou muito bom em detectar, tipo, essa coisa do até onde esse atleta pode chegar. E às vezes eu olho lá na frente, eu vislumbro ele lá na frente, num outro momento tal, e nessas competições agora mais presentes, no presente, na verdade, eu às vezes falo assim: cara, se você se fuder, a gente vai poder tirar muitas lições de tudo isso. Existem várias pessoas, vários treinadores e vários atletas que conseguem tirar lições preciosas também nas vitórias e quando tudo dá certo, mas cara, normalmente quando a bosta acontece, quando a vaca deita, e a gente consegue realmente tirar lições que serão valiosas e importantíssimas para a vida do meu atleta no futuro aí. Então, essa coisa de lidar com pressão, de lidar com erro, de coisas que a gente às vezes não controla, sei lá, quebrou equipamento, deu algum problema, isso daí são coisas que a gente só vai poder treinar, vivenciar com a experiência das competições. Beleza? Então, acho que mais ou menos isso, né? Ficou bem longo o episódio, eu achei que ia ser um episódio bem curto. E quando é muito longo assim, eu começo a falar tanta coisa e saio do assunto, volto pro assunto. Mas para fechar assim, essa parte do atleta de performance, quando você pensa em atleta de performance ou você busca alta performance e tá indo nas suas primeiras competições, cara, esquece em relação a pódio, a performance, querer ganhar de alguém e vai com o pensamento de ganhar experiência e bagagem para te preparar para as futuras competições. Se você é um atleta que tem potencial e você tem um treinador que quer trabalhar isso com você, pense grande, ok? Trabalhe duro, trace os objetivos, seja um cara estudioso na medida do possível em relação a tudo, aos outros odds, a outros atletas, e tenha paciência e saber que o momento seu é o momento futuro e não é o momento agora. Porque às vezes muitas pessoas que têm muito potencial para ser um grande atleta no futuro, pensa só no presente e quer disputar 5, 6, 10 competições no ano e às vezes acaba prejudicando, acaba se frustrando e se perde no meio do caminho. Então, meu conselho aí, se vamos dizer se isso aí sirva de conselho ou se isso aqui seja um conselho, é que você realmente busque nas primeiras competições o máximo de experiência possível, de bagagem possível, cometa o máximo de erros possível, não que você vá para errar, mas assim, se você cometeu algum erro, aconteceu alguma coisa, procure olhar para o lado bom, depois que passar a raiva ou que passar alguns dias, sente com o seu treinador, converse, os dois juntos, porque esse processo das primeiras competições, ela é importantíssima não só para o atleta, mas para o treinador também de primeira viagem. Quando você às vezes pega um atleta que é um talento nato, e às vezes você não está preparado naquele momento para lidar com tudo isso, e aí você tem que estudar, você tem que correr atrás. Isso aconteceu comigo, e tem um atleta muito bom, muito talentoso na mão, e aí eu tive que correr atrás, estudar. E eu lembro que no começo, quando a gente começou a competir, cara, eu ia em todas as competições que vocês imaginavam. Isso foi muito bom, não só para mim, mas também como atleta. E a gente aprendeu muito com isso e formou uma base muito sólida para depois a gente poder desenvolver vários trabalhos em campeonatos futuros, que são os objetivos, né? Às vezes um campeonato, um TCB ou até uma competição internacional. Então, essa coisa da experiência, tanto do atleta como do treinador, é importantíssimo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram esse episódio, se tiverem a oportunidade de avaliar bem, dar 5 estrelas lá para quem está ouvindo no iTunes ou qualquer outra plataforma que vocês estejam consumindo esse episódio, que dê para vocês avaliarem de forma positiva, avaliem lá, porque é importantíssimo para a gente. Compartilhe com seus amigos, com a galera do box. E se tiver alguma dúvida, sugestões ou crítica, fiquem à vontade, tá? Me procurem nas redes sociais. Quem tiver contato comigo direto, chega comigo e fala. E para que a gente consiga, para que eu possa fazer para as próximas edições, próximos episódios, trazer um conteúdo bacana para vocês aí. Beleza? Então fechou a cambada. É nóis. Tô com sono e com fome, que eu tô gravando esse episódio aqui depois que eu fechei a última aula aqui no box e eu preciso ir pra casa. Então valeu, muito obrigado a quem esteve comigo aqui até agora, ou quem tá ouvindo em duas partes, em três partes, não interessa. O que interessa é que vocês estejam com a gente aí. Fechou? Bons treinos a todos e fui!